Presidenta, quem nos acompanha na TV Alep, deputadas e deputados, eu antes mesmo até, presidente, de iniciar meu pronunciamento, eu queria prestar minha solidariedade ao MST, mas em nome do MST, essa guerreira jovem mulher, a companheira Rosa. O que a gente viu aqui, o outro deputado aqui, Renata Antunes, colocar aqui, é de uma agressão sem precedente. Primeiro, o ódio de classe. Sabe o que é ódio de classe? Que a gente discutia muito no período da resistência à ditadura militar. O ódio de classe, o ódio aos pobres, porque crime não é o MST ocupar terras improdutivas, lutar pela reforma agrária. Não. Crime é deixar esse país, o país que tem mais terra produtiva do mundo, deixar milhões de brasileiros, de patriotas, morrerem de fome sem um pedaço de terra para plantar, para poder sobreviver. Isso é que é crime. E veja bem, a bandeira do MST não é a bandeira que inspirou a Revolução de 17, da luta de classes, da desapropriação do latifúndio. Não, é reforma agrária para garantir o direito a produzir alimentos de qualidade, como o MST faz, para que a população possa se alimentar. Isso é direito à vida. Foi colocado aqui, a meu ver, é uma ofensa sem precedente a esse movimento que vem produzindo com qualidade, e foi muito importante manter as mobilizações para poder avivar o governo federal a tomar providências para garantir uma reforma agrária em nosso Brasil. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Eu quero parabenizá-la pelo pronunciamento. Quero dizer que me somo na ocupação pela luta pela reforma agrária justa, democrática, garantindo acesso técnica para tirar o povo brasileiro da fome e, num país de dimensão continental, garantir um pedaço de terra para que eles possam produzir. E acho que aquele slogan, ocupar, resistir e produzir, está mais do que evidente. Porque esperar que a reforma agrária venha sem luta, Vossa Excelência sabe, deputada, que nunca viria. Os avanços que tem é graças à resistência do proletariado sem terra, sem chão, que muitas vezes é assassinado pelas milícias, como foi assassinado em Eldorado do Carajás, aquelas lideranças, como diversas lideranças, como Margarida da Paraíba, foram assassinadas em defesa de um pedaço de terra para ter o direito à vida, para ter direito ao seu alimento. Mas eu escuto a parte de Vossa Excelência.
Alô, deputado, Vossa Excelência, serei muito breve. Eu só queria fazer essa parte para agradecer e, na verdade, para parabenizar a sua coragem. Você foi gigante no seu pronunciamento de defesa do MST, de todo o povo sem terra. E para dizer o seguinte, se querem acabar com o movimento sem terra, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra no Brasil, façam reforma agrária. Façam reforma agrária. Redemocratizem as terras no nosso Brasil. Isso sim iria parar de vez com todas, com as ações, não só do MST, mas de todos que lutam por reforma agrária. Acho que é importante dizer que esse 17 de abril, para nós, ele é muito importante. Eu digo nós porque eu sou militante do Movimento Sem Terra, é de onde eu venho. Se muitas vezes tentam empregar vergonha no fato de eu ser militante do Movimento Sem Terra e deputada estadual, eu digo, caro amigo deputado João Paulo, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa luta. Dessa luta que é justa, mas dessa luta que precisa ter celeridade no nosso Brasil. E nós estamos num momento de muita dificuldade nacional. E digo isso porque, se querem, através desse pacote anti-invasão, intimidar o MST, assim como eu falei, eu digo a você que jamais vão paralisar a luta do povo sem terra. Porque a luta do povo sem terra não é só do MST, é de todas aquelas pessoas que querem um pedaço de chão para poder produzir. Então não é com esse pacote, que inclusive é frágil, que vão paralisar a luta desse povo tão corajoso. Parabenizo e agradeço as suas colocações. Obrigada.
Aí o grito de ordem que eu não vi de Vossa Excelência é: MST, essa luta é para valer. E a canção popular que diz: na lei ou na marra, nós vamos vencer. Mas, presidenta, hoje eu trago aqui, eu colhi uma cena, eu queria agradecer a todas e todos os deputados que assinaram esse requerimento em defesa da criação da indústria naval em Pernambuco. Então, fiz uma frente aqui parlamentar para que a gente possa retomar a indústria naval. O nobre deputado Zé Patriota, Vossa Excelência sabe do quanto o polo da indústria naval aqueceu a economia, gerou emprego. Nós temos ali aquela região de Suape que muitas vezes se reclamava dos grandes congestionamentos, mas era uma coisa importante, porque eram milhares e milhares de trabalhadores trabalhando, trabalhadores da cana, que fizeram cursos de tornearia, solda, fresagem, entre outros. Então, já recolhi em torno de 24 assinaturas aqui, já está pronta à frente. Mas hoje eu trago um pronunciamento sobre... nós realizei uma visita técnica nas dependências do Instituto de Identificação Tavares Buril, em março, para conhecer os trabalhos periciais desempenhados pelos peritos papilocopistas na qualidade de deputado estadual do Estado de Pernambuco. Gostaria de manifestar minha solidariedade e apoio à causa dos peritos papilocopistas do nosso Estado. Na persecução do direito, que reflete o mais nobre interesse público, diga-se, para a inclusão do cargo de perícia papilocopista no quadro técnico policial, QTP, da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Estes profissionais são fundamentais na realização de parcerias para ajudar as autoridades na área policial e judicial, graças ao seu conhecimento técnico. A Lei Federal número 12.030, de 2009, define as funções dos peritos oficiais em casos criminais, e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 5.182, Pernambuco, já reconheceu que nesta lista inclui-se os peritos papiloscopistas. Atualmente, outros órgãos técnicos da Polícia Civil de Pernambuco já têm direito, como salários e progressão de carreira garantido pelo quadro técnico policial, devendo, portanto, os peritos papiloscopistas serem enquadrados para o mesmo grupo operacional, com o mesmo símbolo de nível, junto aos demais peritos oficiais do Estado de Pernambuco, sendo antes perito criminal e médico legista, com atribuição de todos os direitos inerentes ao referido nível, tais como remuneração, progressão na carreira, pois os peritos papiloscopistas desempenham um papel crucial na área penal, realizando perícias oficiais de natureza criminal, e merecem os mesmos direitos. Isso não apenas corrigiria essa deformação, mas também valorizaria estes profissionais, reforçando a justiça e a segurança pública do Estado de Pernambuco. Eu queria que pudesse ser publicado esse meu pronunciamento na íntegra, e queria que eu fiz essa observação por conta do período que se avizinha da campanha salarial dos servidores públicos estaduais. E é muito importante que o governo do Estado possa incluir na sua pauta esse pleito para que, junto com outras categorias, eles sejam atendidos. Muito obrigado e até amanhã.